Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, 31 de março de 2020. A partir de hoje, eu, Nara Lacerda, passo a apresentar o programa Bem Viver, que é produzido pela nossa equipe do Brasil de Fato. Vamos juntos, na próxima hora, falar sobre bem-estar, alimentação saudável, saúde e, claro, sobre o coronavírus, mas sem pânico. Aqui a gente traz informação de qualidade sobre a pandemia, cuidados com sua saúde mental e física e histórias de solidariedade que estão pipocando o Brasil afora nesses tempos difíceis. E você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina. E claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Se você perdeu algum programa, pode nos achar nas plataformas de podcast, como o Spotify e o Google Podcast. Então vamos começar de vez nossa programação?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa o Bem Viver animado com a sabedoria de uma senhora que está seguindo as orientações de saúde ao pé da letra. Dona Maria Lima tem 83 anos e é assentada do MST lá no Ceará. Dona Maria está de quarentena e manda um recado para vocês que nos ouvem.
Eu sou a Maria Lima, Maria Paz Pereira, mais conhecida por Maria Lima. Sou aqui do assentamento 25 de maio, sou do MST, da Luta dos Trabalhadores. Não saio de casa, porque estou obedecendo aí as ordens do pessoal da saúde, esse povo que estão à frente, estão recomendando, e nós todos, é uma coisa que todos nós temos que contribuir. Mas eu fiquei admirado, eu fiquei apavorado, foi com o presidente fez. Aquele plano dele é plano de morte, fazer uma coisa daquela. Tão bem que esse povo estão trabalhando uns por os outros. Aquilo ali não era palavra para presidente, não. Ali deu o entendimento que ele quer que morra para juntar mais dinheiro, para ter economia, para enriquecer o capitalismo. Vamos respeitar a vida humana. Quero avisar para as companheiras e os companheiros, que tenho 83 anos, mas estou respeitando essa ordem de nós se comportar em casa, não sair, porque é importante para nós, livre de pegar essa doença que está aí no mundo. Enquanto nós ficamos em casa, nós não ficamos parados, não. Nós damos uma carreirinha ali no quintal, na roça, a gente faz alguma coisa, volta, vai para os canteiros, cuida dos canteiros, cuida da farmácia viva. Isso nós não falta o que nós fazer. Agora, guardar, ficar em casa, não sair para onde tem muita gente, é importante. Vamos ter paciência e suportar em casa. Não vamos desobedecer o que o pessoal da saúde pede para nós fazer. Vamos contribuir, ficar em casa. E nós não ficamos parados, nós temos nossas atividades, nós temos a atividade aqui do MST, dos trabalhadores. Isso vai passar, o que está acontecendo vai passar, se Deus quiser. E nós vamos ser libertos para nossos trabalhos, para sair, visitar, se reunir, rezar junto, trabalhar junto. Nós vamos fazer isso. Não saiam de casa, porque eu tenho 83 anos, mas eu ainda quero viver, que a vida é boa. A vida é um dom de Deus, vamos respeitar a nossa vida, queremos saúde, queremos viver.
É isso aí, Dona Maria, todos nós queremos, e nosso dever é esse, cuidar de nós sem esquecer do próximo. Quem puder ficar em casa e seguir o exemplo da Dona Maria, melhor ainda. Você já sabe as regras básicas, lavar as mãos com água e sabão, ficar dentro de casa se puder, evitar lugares com muita gente. Mas como é que coloca essas orientações em prática quando a casa é pequena e a família é grande? Bom, nas periferias aqui de São Paulo, moradores criaram comitês populares e estão organizando ações locais para enfrentar a epidemia. A nossa repórter Lúcia Dré foi atrás dessas experiências e agora ela conta pra gente como esses comitês funcionam.
De forma auto-organizada, moradores das regiões periféricas da cidade de São Paulo estão desenvolvendo estratégias para brecar a contaminação pelo novo coronavírus. Cláudio Aparecido da Silva, morador da comunidade Monte Azul, na zona sul da cidade, afirma que a organização entre os moradores se deu por conta da falta de informação e conscientização nos territórios periféricos. De acordo com o morador, conhecido como Preto Claudinho, foi então que surgiu a ideia da criação do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid-19 Jardim São Luís, que hoje conta com diversos voluntários espalhados pelo distrito.
As maiores vítimas dessa pandemia vão ser os mais pobres mesmo, as pessoas que têm pouco, quase nenhuma informação efetiva. E aí a gente achou que seria legal a gente tentar prestar algum apoio às famílias mais vulneráveis, né, à doença, mais sensíveis à doença, os idosos e etc., e também as famílias mais carentes.
A criação de comitês populares também foi colocada em prática na favela de Paraisópolis, uma das regiões mais carentes e vulneráveis de todo o estado de São Paulo. Estima-se que mais de 100 mil pessoas moram no local, lidando cotidianamente com problemas estruturais e de saneamento básico. De acordo com Gilson Rodrigues, presidente da União de Moradores e Comerciantes, os moradores batalham contra o medo e lidam com a desconfiança da possibilidade do coronavírus de fato chegar à região, o que já aconteceu. Com os números crescentes de contaminação, o líder comunitário ressalta que os representantes dos comitês populares têm se doado ao máximo para fortalecer o enfrentamento à pandemia.
Que é uma rede de voluntários moradores que se autoajudam. Então, a cada 50 famílias, um morador voluntário vai ajudar no processo de conscientização, garantir que essas pessoas não saiam de casa, garantir também que cheguem os materiais necessários que foram doados ou que serão doados, garantir o monitoramento numa eventual situação em que a pessoa fique doente.
Questionado sobre o que fomenta as articulações e dedicação dos integrantes dos comitês neste momento de crise, a resposta é unânime: a solidariedade. Preto Claudinho, do Jardim São Luís, reforça que não é possível saber quando a pandemia irá passar, e se for cada um por si, a luta e as dificuldades serão ainda mais difíceis.
Se a gente conseguir se juntar, unir as nossas forças e suprir cada uma a necessidade do outro, seja ela a necessidade de informação, seja ela a necessidade de comida no prato, a gente vai conseguir ter um pouco mais de condição de enfrentar e superar essa crise.
Na avaliação das lideranças comunitárias ouvidas pelo Brasil de Fato, as políticas públicas para o enfrentamento à pandemia são insuficientes e não chegaram às periferias, deixando aqueles que mais precisam ainda mais vulneráveis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Obrigada, Lu, pelas informações. É isso, né, gente? O povo mostrando sua solidariedade, se organizando e exigindo políticas públicas do governo para proteger a população, especialmente as populações que já são mais vulneráveis, como nas periferias.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E chegou a hora de ouvirmos as últimas informações sobre a pandemia direto da nossa redação em São Paulo. Quem conversa com a gente e nos atualiza também sobre os números de casos infectados e de mortes é a jornalista Camila Maciel. Oi, Camila.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 4.579 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e 159 pessoas morreram por causa da doença. Somente em um dia foram registradas 23 mortes. O aumento no número de infectados foi de 8% em relação ao registrado no domingo. São Paulo segue como a região que mais registra casos, com mais de 1.500 pacientes. Em seguida, está o Rio de Janeiro, com 657 casos, e o Ceará, com 372. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa, que reuniu o ministro da Saúde e outros 4 representantes do governo nesta segunda-feira. Anteriormente, as entrevistas eram comandadas apenas pela pasta da Saúde e a mudança foi vista como uma tentativa de Jair Bolsonaro de diminuir o tempo de fala e a exposição do ministro Luiz Henrique Mandetta. Há algumas semanas, o capitão reformado vem dando declarações que desautorizam o discurso da equipe de saúde do ministério. Bolsonaro é contra medidas de isolamento social, defendida por especialistas do mundo todo e pelo Ministério da Saúde. Também nesta segunda-feira, o plenário do Senado aprovou proposta de criação de uma renda mínima emergencial para trabalhadores mais vulneráveis diante do agravamento da crise econômica. A medida agora precisa ser sancionada por Bolsonaro em um prazo máximo de 15 dias. O valor definido é de R$ 600 por 3 meses para trabalhadores informais, desempregados, autônomos e micro e pequenos empreendedores individuais. Mães que atuam como chefe de família têm direito a 2 cotas, com benefício chegando a R$ 1.200. Os pagamentos serão feitos pelos bancos públicos federais, como a Caixa e o Banco do Brasil. Para ser contemplado, o trabalhador precisa ter mais de 18 anos, não estar empregado formalmente e não receber benefícios previdenciários ou assistenciais, nem seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. A renda familiar mensal per capita dos beneficiados deve ser de até meio salário mínimo, cerca de R$ 520 para cada pessoa. A renda total da família não pode ultrapassar 3 salários mínimos, um total de R$ 3.135. O projeto foi aprovado por todos os senadores presentes. Inicialmente, houve resistência por parte de alguns governistas. Os aliados de Bolsonaro queriam evitar que os gastos com benefício fossem de grande escala. A proposta do governo era de um auxílio de R$ 200. Direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. Volto com você, Nara.
Obrigada, Camila, pelas informações. De São Paulo, a gente vai direto para Belo Horizonte conversar com a nossa correspondente Amélia Gomes, que tem notícias sobre a atuação do governo estadual no combate ao coronavírus. Minas registrou a primeira morte pela Covid-19 ontem. Bom dia, Amélia.
Bom dia, Nara. Bom dia para todos que estão sintonizados no programa Bem Viver. Bom, uma notícia ruim vinda aqui das terras mineiras. O estado teve a primeira confirmação de morte por coronavírus. 23 óbitos estão sendo investigados. E enquanto os números em Minas Gerais só crescem, o governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo, estuda a reabertura de comércios. O anúncio foi feito no último dia 27, durante uma coletiva de imprensa. Para justificar a medida, Zema declarou que, abre aspas, "nossa prioridade são as vidas, mas temos que pensar nos empregos", fecha aspas. Por causa do posicionamento de Zema, o Ministério Público de Minas Gerais exigiu da Secretaria de Saúde e do Executivo uma resposta quanto ao porquê da medida. Bom, Nari, para enfrentar a pandemia aqui no estado, o Romeu Zema anunciou a destinação de 50 milhões para a Secretaria de Saúde. Já para os mineiros de baixa renda, a única ação do estado foi a postergação do pagamento das contas de água e energia. Também está suspenso o corte do fornecimento desses serviços até o dia 20 de abril. Já para os empresários, Zema concedeu um desconto de 5% no preço do gás industrial e 5,95% no preço do gás veicular. No entanto, para o consumidor comum, nenhuma política foi ofertada. Mas, Nara, os movimentos populares, sindicatos e políticos aqui do estado estão cobrando uma postura mais incisiva do governador para atender a população de baixa renda. Tabelar o preço do botijão de gás de 13 quilos em R$ 40,00, congelar o aumento da tarifa de energia, suspender a cobrança das contas de água e energia durante o enfrentamento à pandemia são algumas das medidas exigidas. Bom, essas são as informações aqui de Minas Gerais e nós voltamos aos estúdios.
Obrigada, Amélia. A gente segue acompanhando as notícias pelo país. Você confere no Brasil de Fato e seguindo o nosso giro de notícias. De Minas vamos agora a Belém do Pará, de onde fala a nossa correspondente Catarina Barbosa. A gente sabe que a crise econômica provocada pelo coronavírus gera preocupação em todo o mundo, mas o temor entre as famílias de baixa renda é ainda maior. O dinheiro que já é curto nessas situações fica ainda menor. E a dúvida sobre o que fazer para comprar coisas que são essenciais para o dia a dia e ainda ter que pagar as contas. Em Altamira, no Pará, a doação de uma carga de carvão apreendido por ser ilegal chegou como um alívio para famílias que estão com dificuldades financeiras. Isso porque ele substitui o gás de cozinha. O preço de botijão na cidade está nas alturas, chegando a custar R$ 95,00. É muito dinheiro para quem já tem pouco. Essa é mais uma ação de solidariedade que a gente vê em meio à epidemia do coronavírus. Por lá, quem tem atuado nessa frente, garantido a destinação do carvão para quem mais precisa, é o movimento dos atingidos por barragens. Vamos saber mais dessa história com a Catarina Barbosa.
Para ajudar a população de baixa renda de Altamira, no Pará, o Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB, está doando carvão para as famílias necessitadas poderem substituir pelo gás de cozinha. O minério entregue foi apreendido pela Secretaria do Meio Ambiente do município, a SEMAT. Ela esclarece que são 300 sacas trazidas de Uruará, no sudoeste do estado, que estavam sem nota fiscal e sem guia florestal. Jackson Dias, coordenador nacional do MAB, conta que o município está tomando muitas medidas para conter a propagação do coronavírus. Porém, para a população que vive na informalidade, falta muita ajuda.
A maioria das famílias aqui não tem condições de permanecer nas casas porque não tem dinheiro para comprar comida, gás, energia, pagar aluguel, pagar água, enfim, todas as tarifas possíveis. Então, nessa sensibilidade, a gente também soube que a SEMAT havia feito uma apreensão de carvão e solicitamos a 150 sacas de carvão para nós podermos doar para as famílias.
Com a alta do preço do gás de cozinha, Dias aponta que o carvão representa, nesse momento, uma importante economia no consumo dessas famílias. Ele admite que não é uma solução ideal, porque o carvão é elemento que polui a camada de ozônio. Mas essa solução encontrada será essencial para essa população. Para Pedro Marques dos Anjos, que é eletricista, mas está desempregado, a iniciativa foi boa para poder economizar no gás, que está custando R$ 95,00 em Altamira.
O movimento MAB está hoje distribuindo esses carvões aí para as comunidades carentes, cada família recebe um saco. Eu achei muito importante, eu agradeço ao movimento.
O processo de doação das cargas apreendidas não é simples. A SEMAT esclarece que o MAB solicitou o carvão para as famílias que estão passando dificuldade por falta de renda. A doação só pode ser realizada para instituições que não têm fins lucrativos, como é o caso do MAB. A secretaria ressalta que a venda de produtos apreendidos é proibida. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Obrigada, Catarina, e bom trabalho por aí. De Belém, nosso giro de correspondentes vai até a Índia. Não é só aqui no Brasil que às vezes surgem sugestões e ideias, no mínimo inusitadas, para combater doenças, e algumas delas até mesmo perigosas. Pois é, na Índia, políticos estão recomendando até urina de vaca para combater o coronavírus, acredite se quiser. É importante lembrar, a vaca é um animal sagrado no país, mas esse tipo de tratamento não tem nenhuma comprovação científica. Vamos entender melhor essa história na reportagem do nosso correspondente na Índia, Pravin S. A locução é de Rodrigo Chagas.
Homeopatia, yoga, esterco e urina de vaca. Essas foram algumas das receitas sugeridas pelo governo de extrema-direita da Índia e seus aliados para o enfrentamento do coronavírus. Nenhuma delas é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como medida de prevenção. A vaca é sagrada, segundo a tradição do hinduísmo, e suas fezes e urinas são usadas como medicina. A Índia também é um país referência na prática do yoga. No início deste mês, um evento reuniu praticantes de 11 países na Índia. Mas, para além dos aspectos culturais, a avaliação dos especialistas em saúde pública da Índia é que divulgar essas soluções para o coronavírus é uma estratégia política. Um integrante do People's Health Movement, em português, Movimento de Saúde Popular, o médico Garjeya Telakapali, considera que as receitas caseiras são uma maneira de disfarçar os verdadeiros problemas de saúde do país.
E não é só para o coronavírus. Eles vêm recomendando, para qualquer doença, essas soluções fáceis, em vez de propor soluções reais. O que fazer quando não se consegue melhorar o sistema de saúde? Propagar informações sem sentido.
O médico lembra que a Índia registra centenas de mortes todos os dias por diarreia e tuberculose. O país não possui uma estrutura de atendimento comparável ao Sistema Único de Saúde, o SUS brasileiro. Em 2018, a Índia investiu em saúde cerca de US$ 209 por habitante, o equivalente a R$ 982. No Brasil, o investimento foi de US$ 1.282, o equivalente a R$ 6.025. A expectativa de vida média dos indianos é de 68 anos, 7 a menos que a dos brasileiros. A defesa desses métodos alternativos de medicina para tratar o coronavírus vem de membros do mesmo partido do primeiro-ministro Narendra Modi. O governo, no final de janeiro, em comunicado oficial, sugeriu o uso de homeopatia sem comprovação científica contra o coronavírus. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S., em Nova Delhi, na Índia, Rodrigo Chagas.
Os indianos estão em quarentena desde o último dia 25 de março. Até ontem, segunda-feira, o país tinha 1.071 casos de coronavírus confirmados e 29 mortes por causa da doença, segundo o boletim da Organização Mundial da Saúde.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E hoje, dia 31 de março, faz parte do calendário do Ministério da Saúde como Dia Nacional da Saúde e Nutrição. O objetivo da data é conscientizar a população a respeito da importância da alimentação saudável em todas as fases da vida. Afinal, boas escolhas alimentares são fundamentais para a prevenção de doenças e para a qualidade de vida. Em tempos de coronavírus, a alimentação adequada é um reforço importante para enfrentar a doença. Foi pensando nisso que a Associação Brasileira de Nutrição lançou o Guia para uma Alimentação Saudável em Tempos de Covid-19. A repórter do Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza, entrevistou a vice-presidenta da associação, nutricionista Daniela Sierro, para saber mais sobre esse material. Ele reúne dicas que vão desde a escolha dos alimentos ao planejamento do cardápio para manter a saúde em dia. Vamos ouvir.
Olá, Daniela. Obrigada por nos atender. Para começar, explica para a gente qual a importância de se alimentar bem diante da epidemia do novo coronavírus.
Olá, tudo bom? É fundamental que as pessoas tenham uma alimentação equilibrada e balanceada para que a gente esteja com o nosso sistema imunológico funcionando de forma adequada para a gente prevenir problemas de saúde.
E quais alimentos que a gente precisa consumir e precisa estar no nosso cardápio diário para que a gente tenha essa imunidade para combater o novo coronavírus ou outros vírus, enfim?
Então, um cardápio balanceado é muito importante. A gente não pode elencar um único alimento ou uma única vitamina para resolver qualquer questão da nossa imunidade ou problema de saúde. Então, alimentos que vão trazer esse bem-estar para o nosso organismo são desde as frutas cítricas, como a laranja, o limão, a acerola, vegetais verdes escuros, como o brócolis, o espinafre, o tomate é importante, iogurtes sem conservantes, sem corantes, os naturais, alimentos de origem animal e as leguminosas acompanhadas de cereais, como o arroz, o milho. É importante também ter as oleaginosas, como o amendoim sem sal, que é de fácil acesso para todos nós, a família da castanha também. Então, são alimentos para a gente manter um equilíbrio dentro da rotina do nosso cardápio.
A gente fala, por exemplo, que não é bom ter essa orientação geral, de que não é bom a gente consumir muitos alimentos processados ou ultraprocessados. O que são esses alimentos?
Os alimentos processados, eles podem até estar como parte do nosso cardápio, tanto como um item de ingrediente, que são aqueles alimentos que são os in natura, mais a adição de sal ou açúcar ou óleo, como, por exemplo, um milho enlatado, um abacaxi enlatado. Esses nós precisamos consumir com a devem ser evitados porque eles têm uma carga de conservantes, corantes, acidulantes, na qual a gente não tem os benefícios do próprio alimento. Então, já são alimentos com mais carga de açúcar ou gordura, ou a própria carga de sódio e mais todos esses conservantes, que não vai trazer um equilíbrio nutricional que nós precisamos. Os ultraprocessados seriam os biscoitos, os salgadinhos, nós temos também exemplos de alguns iogurtes, na leitura de rótulo a gente consegue identificar na lista de ingredientes, nós temos também chocolates, enfim, são vários alimentos que a gente precisa ler na lista de ingredientes se ele tem o alimento e mais algo que você reconheça ou se ele entra em todas essas partes de aditivos que a gente não reconhece como alimento.
Como que a gente pode se organizar para ter um tempo, né, para pensar essa alimentação saudável e trazer esses alimentos que trazem para a gente nutrição, enfim, e trazem para a gente uma boa imunidade? Porque a gente sabe que trabalhar de casa nem sempre pode significar mais tempo para cozinhar, principalmente para quem, além de trabalhar, tem que cuidar dos filhos, etc. Como a gente pode organizar essa alimentação saudável? Isso também está presente no guia?
Isso está presente no guia. Então, nós orientamos que as pessoas, se você mora com mais uma ou duas pessoas em casa, uma família grande, enfim, que você envolva todos desde a elaboração do cardápio. Então, uma das orientações é: faça um levantamento de tudo que você tem em casa, na geladeira, na dispensa, nos armários, na fronteira. Coloque isso numa lista. Envolva todos para fazer uma elaboração de cardápio, pensando sim no equilíbrio nutricional, onde a gente tem que ter todos os grupos de alimentos presentes dentro da nossa rotina alimentar, e mais os alimentos de preferência. Então, pratos que muitas vezes a gente não fazia por conta de estar no trânsito, estar muito tempo fora de casa. Essa elaboração da lista do que você tem e mais do cardápio envolvendo todos que moram junto já tem um grande norteador para que a gente faça uma boa execução. A execução dessas preparações também tem que envolver a família toda. Então, como a nossa rotina mudou e a rotina é muito importante, se adapte a uma nova rotina, né? Então, estabeleça uma nova rotina com horários para dormir, para acordar, para fazer as refeições à mesa. Envolva numa escala, claro, de idade, passando algumas funções sempre com o adulto acompanhando na preparação desses alimentos, mas que todos participem, porque na hora de sentar para se alimentar, a participação ela conta muito na adesão desse estilo que a gente está adotando agora.
Você falou um pouco das crianças, né? Eu já ouvi muitos relatos de mães e pais em casa que elas ficam com o comedor aberto, que é aquela parte que é como ela parece que ela come mais em casa do que quando ela está na escola. Como a gente pode controlar e direcionar as crianças, os pequenos, para alimentação saudável, para que no final da quarentena nenhuma esteja com obesidade, assim, mais forte, mais saudável, né?
Sim, é isso também que a gente acabou inserindo no guia, porque as crianças, elas acabam tendo uma maior ociosidade, por isso a necessidade de implantar uma rotina, não fazer nas compras, né, a compra desses ultraprocessados, desde balas, biscoitos, sorvetes, e sim produzir em casa. Então, trazer as crianças para o preparo, que seja um sorvete de manga com iogurte, que seja um mousse de abacate, coloca umas gotinhas de chocolate. Isso é muito importante. Não ter um fácil acesso a essa alimentação que vai trazer uma carga calórica maior, né? Então, se até agora muitas famílias não implantaram isso e sim usavam até a alimentação como um tempo de descanso, então deixa um pacote de bolacha com uma criança para fazer alguma atividade. Hoje é o momento da gente reorganizar os nossos hábitos alimentares e por que não fazer biscoitos em casa, né? Como, por exemplo, um biscoito de aveia com banana, que você só amassa a banana, coloca a aveia, um pouquinho de farinha ou um pouquinho de açúcar e canela, faz esses biscoitos e coloca para assar. Então, a criança, isso a gente identifica muito na nossa vida profissional, quanto nutricionistas, que quando você tem esse envolvimento na produção, as crianças têm uma maior adesão a experimentar, porque, enfim, ela participou dessa experiência.
Dos idosos, eles têm maior risco com o novo coronavírus. É também preciso pensar numa alimentação específica para essa faixa etária?
É importante que a faixa etária, que muitas vezes, né, nessa faixa etária eles moram sozinhos, que eles tenham uma organização e façam o consumo de frutas cítricas diárias, que seja em forma de suco e que tenha uma alimentação equilibrada. Com tudo que eu falei no começo da entrevista, mas, por exemplo, se ele já não tem tanto pique de ir para a cozinha todos os dias, que faça uma alimentação que tenha uma durabilidade na geladeira de 3 dias ou congele pequenas porções para que tenha sempre esse abastecimento de todos os nutrientes para fortalecer a sua imunidade. Então, é muito importante que o idoso tenha, sim, uma alimentação regrada, com horários e quantidade, para que ele mantenha o seu sistema imune trabalhando a favor dele.
Você falou de alguns alimentos, como frutas, verduras, né? De alimentos frescos, né? Como nossa circulação está limitada, né? Fica mais difícil a gente ter acesso o tempo todo, ir na feira todo dia, ou enfim. Como é possível a gente consumir esses nutrientes, né, essas frutas, essas verduras dentro do isolamento? Tem uma maneira que a gente armazena eles para que eles durem mais? Alguns alimentos desses que talvez também tenham uma durabilidade maior, que também tragam saúde?
Primeiramente, muitos centros de abastecimento, inclusive bancas de feira, estão recebendo seus pedidos por telefone, via aplicativo, e estão fazendo entregas normalmente. Então, as próprias feiras da região têm como estar abastecendo a população, onde a gente tem que ter vários cuidados depois quando chega em casa, que eu posso falar daqui a pouco. Outra forma também é a gente fazer um abastecimento de 10, 15 dias desses produtos mais frescos e fazer uma compra variada entre maduro e mais próprio para consumo. Nós também temos no guia a técnica do branqueamento, que é uma técnica utilizada para verduras e legumes, que a gente faz como se fosse um choque térmico. A gente não faz um cozimento total, a gente faz um cozimento de alguns minutos e depois coloca na água com gelo. Congela esses alimentos, onde a gente tem uma maior durabilidade e também uma preservação de nutrientes. Já as frutas, a gente precisa fazer consumo de frutas frescas, sim, mas nós também podemos fazer pequenas polpas sem a adição de açúcar e armazenar no nosso congelador. Nós também podemos fazer algumas frutas em forma de geleia e sem açúcar também e armazenar, ou frutas em pedaço. Como eu até falei da manga, para fazer um sorvete de manga, a gente pode lavar e sanitizar com o hipoclorito essa manga inteira com casca, depois fatiar ela utilizando a própria casca em pedaços e depois bater para fazer um sorvete. Então, nós temos várias formas, né? Preservar alguns alimentos, principalmente as frutas cítricas, na geladeira ou na fruteira, para fazer o consumo dela fresca, é importante para a vitamina C. E as demais, nós temos estratégias como o branqueamento, as pompas e até a compra do mais verde e do mais maduro.
Para a gente encerrar, eu queria que você comentasse alguma outra dica que você acha legal para a gente colocar em prática a alimentação saudável, desde a higienização, esse congelamento que você já deu algumas dicas para a gente. E onde a gente pode encontrar o guia para uma alimentação saudável, para quem quiser todas essas informações?
É muito importante ter esse planejamento, como nós falamos. Quando você receber as compras em casa, no guia também tem como lavar e sanitizar as embalagens, fazer trocas de embalagens também é muito importante. É importante em relação, dentro da nossa rotina alimentar, a gente não esquecer de uma boa hidratação. A hidratação também é fundamental para que a gente mantenha todo o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso organismo de forma adequada, cuidar do nosso intestino, então também olhar para termos um intestino funcionando também de forma adequada. E todo mundo encontra o guia disponível disponível no site da Asbran, que é www.asbran.org.br.
Obrigada, Nela. Obrigada pelas informações e pela entrevista. Nós conversamos com a nutricionista Daniela Sierro Ros, ela é vice-presidente da ASBRAN, Associação Brasileira de Nutrição, e falou com a gente sobre o Guia para Alimentação Saudável em Tempos de Covid. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Obrigada, Marina e Daniela, pelas dicas. E é isso aí, não vamos descuidar da saúde. Eu vou repetir para vocês o site para acessar o Guia para uma Alimentação Saudável em Tempos de Covid-19. Anota aí. asbran.org.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Pois bem, a nutricionista Daniela Sierro falou nessa entrevista que a gente acabou de ouvir sobre a importância para nossa saúde de se consumir produtos frescos. E eu tenho uma ótima notícia para você que mora na cidade de São Paulo. Agora você pode encomendar seus alimentos orgânicos no Armazém do Campo por telefone sem precisar sair de casa. Você liga, faz seu pedido e a entrega é feita sempre na tarde do dia seguinte. Mas lembrando, apenas na cidade de São Paulo. Essa adaptação é para que as pessoas possam ficar dentro de casa, correr menos risco de serem infectadas pelo coronavírus. O frete deve ser combinado diretamente com o atendente. Todos os produtos do armazém estão disponíveis para entrega. O horário de funcionamento da loja é de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 5 da tarde, para atendimento presencial e por telefone. O endereço é Alameda Eduardo Prado, número 499, no bairro Campos Elíseos. Agora anota aí os telefones disponíveis para fazer seu pedido. O fixo é o 11-3333-0652. E você pode pedir pelo WhatsApp também, no número 11-96410-5084. Repetindo, 11-96410-5084. A crise do coronavírus tem mobilizado diversos setores a propor soluções para enfrentar a pandemia. Ontem, a Via Campesina, organização que reúne movimentos do campo em todo o mundo, se manifestou em defesa de medidas que garantam proteção ao povo brasileiro. A organização criticou a postura de Jair Bolsonaro frente à crise e defendeu que é preciso preservar a vida para depois recuperar a economia. O repórter Douglas Matos tem mais informações.
Em meio ao agravamento dos casos de Covid-19, a Via Campesina Brasil emitiu nesta segunda-feira, dia 30, uma nota pública apontando soluções que buscam garantir a proteção do povo brasileiro. Na avaliação da Via Campesina, é preciso preservar a vida para depois recuperar a economia. Para o movimento, uma crise de proporções catastróficas deverá ser atribuída ao governo Bolsonaro e seus aliados, que em vez de coordenar os estados e municípios e gerar um ambiente de unidade e cooperação nacional, escolhem realizar ajuste fiscal em meio à crise e produzir polêmicas ao disseminar notícias falsas nas redes sociais. O movimento cobra do Estado a destinação de recursos para a plena operação do SUS, com foco na prevenção, além da reativação do programa Mais Médicos. Entre as medidas econômicas estão a proteção dos trabalhadores e taxação de grandes fortunas, além da suspensão de tarifas de energia e água. O movimento também quer a distribuição gratuita de gás de cozinha em botijão para famílias de baixa renda. Na nota, a Via Campesina também pede a isenção do pagamento de aluguel, aprovação no programa de um salário mínimo por mês, além da suspensão imediata da Emenda Constitucional 95, conhecida como a PEC dos Gastos Públicos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Catarina Barbosa, do Pará, Douglas Matos.
A gente segue aqui no programa Bem Viver falando de saúde. Ouvir a confirmação que você contraiu o novo coronavírus pode trazer uma série de sensações, inclusive o medo de morrer. Mas fique sabendo que 80% de todos os contaminados no mundo conseguem se recuperar sem necessidade de internação. A informação é da Organização Mundial da Saúde. Quem se curou do vírus avisa. Além de cuidar da saúde física, é preciso cuidar da saúde mental nesse período de tratamento. A reportagem é de Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
Ouvir a confirmação que você contraiu o novo coronavírus pode trazer uma série de sensações, inclusive o medo de morrer. Pelo menos 100 mil pessoas em todo o planeta já se curaram dessa nova e assustadora doença. Uma delas foi a cantora Preta Gil, que anunciou a vitória contra o vírus depois de 14 dias de isolamento.
Alô, vizinhos que me seguem. Eu estou curada, não transmito mais, não precisa correr de mim. E as pessoas que quando souberem que alguém está com o coronavírus, não saiam fazendo fofoca, liga, se solidariza, pergunta se precisa de alguma coisa. Eu recebi tanto apoio, tanto amor.
Outra vitoriosa contra o coronavírus foi a advogada Daniela Teixeira. Ela foi a primeira curada da Covid-19 na capital do país. Os primeiros dias foram de pavor.
O problema do coronavírus é esse. Você sente uma dor no peito, você já tem medo de parar de respirar. Você sente uma dor de cabeça, você já tem medo que aquilo vai evoluir para um quadro muito grave. Então, realmente, assim, eu vivi 18 dias infectada, 18 dias de pavor, 18 dias de muito medo que isso evoluir. Muito medo de passar para algum parente, especialmente minha mãe que é idosa, minha irmã que tem problema cardíaco.
Mas Daniela explica que conseguiu a cura seguindo as orientações do médico e com pensamento positivo.
Quem tem diagnóstico positivo tem que seguir estritamente a orientação médica. Tem que se desligar de grupos de WhatsApp, da televisão. Tem que seguir o que o seu médico manda você fazer. É muito importante você manter a sanidade mental.
O infectologista Gabriel Aureliano explica o que é mais importante para conseguir a cura da doença.
Manter-se, né, bem hidratado, porque a gente precisa de água para fazer as reações químicas do corpo. A gente tem que estar bem alimentado, porque a gente tem que ter energia. A gente tem que estar de repouso para não gastar energia com outra coisa. Tá entendendo? Isso são os principais. E tomar os medicamentos, né, sintomáticos para que a gente tenha uma qualidade de vida durante esse período.
A expectativa da OMS é que uma vacina que proteja contra o novo coronavírus só fique pronta entre um ano e um ano e meio. Até lá, o mais importante é continuar tomando os cuidados para não ser contaminado. E se for, não esqueça que a cura é possível na maioria dos casos. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Pois é, os números sobre contaminação do vírus continuam crescendo em todo o mundo e o coronavírus já infectou mais de 600 mil pessoas de diferentes países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O número de pessoas que morreram por causa da doença já passou de 30 mil. Mesmo diante da gravidade da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro segue desaconselhando o isolamento social recomendado pelas principais autoridades de saúde do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, do próprio governo de Bolsonaro. Eu conversei sobre esse assunto na semana passada com o médico Vladimir Queiroz, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, para saber se o Brasil teria condições de enfrentar o coronavírus sem o isolamento social, como defende Jair Bolsonaro. E a resposta dele reforça o que outros especialistas vêm dizendo. Se as pessoas saírem da quarentena, mais pessoas podem ser infectadas e se isso acontecer, o nosso sistema de saúde não vai dar conta de atender todo mundo.
A situação é que, se nós tivermos uma fase de explosão muito grande dessa doença, vai ter gente morrendo sem assistência médica. Então, o sistema de saúde já é, em parte, saturado, mas ele pode entrar em total colapso se nós tivermos um número muito grande de infectados ao mesmo tempo, certo? O número de infectados ao mesmo tempo não significa que todo mundo vai precisar de internação, isso está muito claro. Nós temos a convicção de que mais de 80% das pessoas serão assintomáticas ou terão quadros muito leves. Agora, o que sobra, sei lá, 20, 15%, vai precisar de uma assistência hospitalar e um percentual menor vai precisar de leitos de UTI. e como é que a gente vai conseguir suportar esse número de leitos hospitalares e de UTI se a explosão acontecer em níveis muito altos. É um número que não tem sistema em país algum que possa comportar. Nós não temos a condição de agir como a China, que de repente conseguiu criar milhares de leitos e recurso humano para tanto em tão pouco tempo. E outra, se nós tivéssemos a possibilidade de ter o teste de PCR, que é o padrão ouro, que é o que identifica aquelas pessoas que estão portando o vírus numa fase bem precoce, se nós tivéssemos esse teste disponível em alta escala, a gente poderia até pensar no que se chama de isolamento vertical, onde você vai isolar grupos de pessoas. Nós não temos isso.
Bom, a resposta do Dr. Vladimir Queiroz só reforça a importância de quem puder evitar sair de casa. Além de seguir aquelas orientações que a gente já conhece, lavar sempre as mãos, usar álcool gel, se cuidar para manter o vírus bem longe da gente.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora a gente para um pouquinho de falar sobre o coronavírus nessa edição. Vamos falar de curiosidades da neurociência. Quem aí já não teve na vida a impressão de que alguns faróis no trânsito parecem que ficam vermelho quando você mais está com pressa? Essa sensação muita gente já teve, mas acredite, não é o semáforo que está te perseguindo, não. Quem conta melhor a explicação científica para isso é o Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Vem aí o quadro Consciência.
Consciência. Os grandes e pequenos mistérios do mundo.
A 100 metros da minha casa tem um semáforo. Durante algum tempo, eu tive certeza que ele me odiava. Bastava eu sair de moto e logo dava de cara com o sacana fechado. Várias vezes, ele só esperou minha aproximação para ficar vermelho, bem antes de eu conseguir passar por ele. Era comum, quando eu estava atrasado, com pressa, que eu xingasse muito aquele objeto inanimado, com a certeza do quão injusta era a perseguição que ele me fazia, por nunca estar verde quando eu precisava. Será que meu ódio era justificável? Ele me perseguia mesmo? Ou quem sabe eu era vítima da gracinha dos deuses, que me vigiavam e rolavam de rir toda vez que fechavam o sinal bem na minha cara? Provavelmente, você já passou por situação parecida. Quando isso ocorre, eu e você somos vítimas de um fenômeno psicológico bastante interessante, o chamado viés de confirmação. Nosso cérebro evoluiu de modo a nos fazer prestar mais atenção e dar mais importância para informações favoráveis às nossas crenças e ignorar aquilo que as contradiz. Por sermos animais que vivem em grupo, tal característica foi favorável ao reforçar a coesão do bando. Além disso, tendemos a olhar para a realidade e categorizá-la de modo muito simplista. Por exemplo, quando a gente ouve um barulho de passos no escuro, logo concluímos que há ali um predador. Quanto mais rápida for essa conclusão, maior será o sucesso na fuga, se de fato ela for necessária, pouco importando o que há de fato ali no escuro. Tais mecanismos podem explicar o desenvolvimento evolutivo que tornou nossos cérebros máquinas de nos fazer acreditar no que queremos acreditar. A psicologia já estuda o viés de confirmação há algumas décadas. Saber que ele existe é o primeiro passo para que possamos racionalmente nos policiar e evitar que sejamos manipulados por ele. A ciência, ao trabalhar com números e testar experimentalmente hipóteses, nos ajuda nesse desafio. Um dia, decidi marcar o tempo lá do semáforo perto de casa. Descobri que ele fica aberto 25 segundos e fechado 1 minuto e meio. O que faz bastante sentido, já que a rua que corta a da minha casa é bem mais movimentada. Ou seja, em 21,7% do tempo, esse sinal fica verde e 78,3% vermelho. Ou seja, o acaso faz com que a cada 5 vezes que eu saio de casa, em aproximadamente 4 eu vou encontrar o sinal fechado. Mas meu cérebro não dá atenção às poucas vezes em que passei ali e o sinal estava aberto. Preferiu focar nas demais, pois isso reforçou em mim o papel de vítima de uma enorme injustiça, o que é uma ótima autojustificativa para esconder o fato de eu estar sempre atrasado ao sair de casa. Eu sou Renan Santos, professor de biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
Eu não te falei que o semáforo não tem nada contra vocês? Do mundo da ciência, vamos agora para a cultura dos povos tradicionais. As matas são locais sagrados para o povo Xucuri do Ororubá. O território da etnia está localizado no Agreste Pernambucano, a cerca de 200 quilômetros de Recife. São 25 aldeias e aproximadamente 10 mil pessoas resgatando um sentido de bem viver em que gerações não se separam do meio ambiente. Quem conta mais pra gente sobre a agricultura do sagrado do povo Xucuru é o nosso repórter Daniel Lamir, no quadro Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
As matas como o cabelo da terra, as águas como o sangue da terra, as pedras como o osso da terra. A comparação entre corpos humanos e meio ambiente foi feita pelo cacique Chicão Xucuru em 1992. Essa personificação da natureza serviu como resposta quando um advogado perguntou ao líder indígena qual seria o sentido da terra. O cacique Chicão está encantado e vivo na ancestralidade do povo Xucuru de Ororubá. O território da etnia está localizado entre os municípios de Pesqueira e Poções, no agreste pernambucano, cerca de 200 quilômetros da capital Recife. São 25 aldeias e 10 mil pessoas resgatando um sentido de bem viver em que gerações não se separam de meio ambiente.
Por que que a gente vai deixar nossa mãe desprezada? Isso tá certo? Não tá. A gente tem que valorizar nossa mãe, que a gente nasceu dela, e dela vamos se acabar. Eu já tô comparando a terra com nós mesmo, que nós, mãe, na gestação, nós cria aqui. Mesmo assim é a terra. Nós nasce dela. Por que não se cuida dela? Se nós quiser um remédio, é dela. Se nós quiser uma alimentação, é por ela. Quando nós fechar os olhos e sair desse mundo, nós para outro mundo, também vai para ela. E aí?
E aí que na história tem quem não enxerga a perspectiva da mãe natureza relatada por Dona Socorro Xucuru. O território da etnia indígena já foi invadido por quem buscava apenas o lucro. Há registro de conflitos pela terra desde o século XVII, quando a coroa portuguesa instituiu as sesmarias. Mas é a partir do século XIX que as famílias tradicionais de Pesqueira intensificam as apropriações de terras Xucuru para monocultivo e pecuária extensiva. Por outro lado, em 1989, a militância Xucuru conquistou a homologação das suas próprias terras. Ao mesmo tempo, a ganância de latifundiários permaneceu fazendo perseguições e até mesmo assassinatos, a exemplo do cacique Chicão em 1998. É neste cenário que o Estado brasileiro foi reconhecidamente lento e omisso diante dos crimes sofridos pelo Xucuru. Para se ter uma ideia sobre o caso, o Estado brasileiro teve que depositar uma indenização de US$ 1 milhão neste mês de fevereiro de 2020 por decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A conquista da terra é o mote para um processo de resistência também na agricultura entre os 27 mil hectares. Para tanto, foi constituído o CAXO, sigla do Complexo de Agricultura Xucuru de Ororubá, composto por estruturas como a Casa de Sementes Mãe Zenilda, Barraca do Bem Viver, Terreiro Sagrado da Boa Vista, além de área de sistema agroflorestal e roçado agroalimentar. A construção do CAXO firma pactos de caráter biológico, cultural e espiritual Irã Xucuru, por exemplo, ressalta o resgate da ancestralidade já durante o período de reocupação do território.
E lá a gente firmou esse compromisso de cuidar do terreiro, de buscar fazer esse trabalho como, enquanto guardião, mas principalmente preservar a natureza, né? Fazer agricultura, mas com aquele termo que eu sempre uso, a mata viva, verde em pé. Ou seja, com floresta, até porque é o alicerce do reino, né? Quem segura os reinados são as matas. Sem mata, o reinado cai. É como os Yanomami falam, o céu cai, a queda do céu. Se não houver floresta, ele cai. E os encantos e os espíritos, no caso deles e nós, os encantos, vão embora.
É assim que a chamada agricultura do sagrado intitula o manejo e produção do povo Xucuru de Ororubá. Há uma relação constante da agricultura do sagrado com a observação de sinais da natureza, resgate da ancestralidade e de contato com os encantos. A agricultura do sagrado também não se separa da educação Xucuru e das afirmações políticas, a exemplo das assembleias nacionais realizadas no território. A agricultura do sagrado desafia o pensamento moderno e suas limitações de olhar restrito para a cientificidade. A proposta dos Xucurus é retomar seus valores, experiências e práticas que enfrentaram a modernidade colonial dentro de um contexto mais amplo que a linearidade dos nossos tempos. Como exemplo, Irã Xucuru reforça que os povos anteriores ao período da colonização criaram sistemas agroflorestais que devem ser revisados no contexto contemporâneo.
Vocês vão ver lá nos primórdios da agricultura o que ela é. Ela é caça, ela é pesca, ela é extrativismo, ela é cultivo da floresta e ela é essencialmente espiritualidade. A agricultura é espiritualidade.
Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Bela reportagem, Daniel. Aqui no Bem Viver você conhece as tradições do povo brasileiro, do campo, das cidades e das florestas. E nessa reta final do nosso programa, como sempre, vamos aproveitar e aprender uma receita nova? Se bem que essa tem muita gente que já sabe pela influência da cultura nordestina. Quem aí come cuscuz no café da manhã? Lembrando que essa é uma das refeições mais importantes do dia. Ela deve ser rica em nutrientes e balanceada para ativar o corpo e começar bem a jornada. E o cuscuz nordestino, além de ser super fácil de fazer, dá para variar a receita todos os dias como sua criatividade mandar. Vamos ouvir a dica da Luísa Vilela no quadro Comida de Verdade.
Oi, meu nome é Luísa e vim dar uma receita de cuscuz nordestino com queijo. É uma delícia para tomar café da manhã. E fica muito gostoso com queijo, mas você pode colocar outras coisas também, como requeijão cremoso e ovo. É muito bom. Para fazer esse cuscuz, você vai precisar de 3 copos de flocos de milho, 1 copo de água que você vai colocando aos poucos até atingir o ponto necessário, uma pitada de açúcar, sal a gosto, e para acompanhar você põe pedacinhos de queijo. Eu gosto muito dentro da massa, fica bem gostoso. E também ovo frito ou cozido. Para preparar o cuscuz, você pega uma vasilha, coloca os flocos de milho e umedece com água e vai acrescentando sal e o açúcar, para dar o pontinho bem certo. Depois você deixa descansar por uns 5 minutos. E aí você coloca a água na cuscuzeira, que é aquela panela perfeita para fazer cuscuz. E ela tem uma marquinha certinha para colocar a quantidade certa de água. Aí depois você coloca aqueles flocos que estavam na vasilha dentro da cuscuzeira e coloca os pedaços de queijo, se você quiser, ali dentro, aí vai derreter. Depois você cozinha por uns 10 minutos. Serve quente com manteiga e ovo frito, mas eu também gosto de colocar até um pouquinho mais de queijo. E uma dica, coloca uma colher de sopa de vinagre na água no fundo da cuscuzeira, porque ela não fica escura a panela. E é isso, o cuscuz está pronto. É muito gostoso de comer de café da manhã, eu recomendo.
Ai, que delícia! Agora a gente tá de home office, trabalhando em casa, mas lá no trabalho tem até uma cuscuzeira, de tanto que o pessoal gosta de cuscuz na redação do Brasil de Fato, né, pessoal? Realmente uma delícia. E essa edição do programa Bem Viver está chegando ao fim. A gente se vê amanhã, quarta-feira, hein? Ouça das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo, 102,7 FM no Noroeste Paulista e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas seguintes emissoras: Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Se você é daqueles que gosta de podcast e está acompanhando o Spotify e o Google Cast, é só procurar lá o programa Bem Viver. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Uma excelente terça-feira para todo mundo e a gente volta a se falar amanhã.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.